Você está ouvindo Venture, um podcast da Fundação Dom Cabral. Olá para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo ao Venture, um novo podcast aqui da Fundação Dom Cabral. Eu sou Tomás Castilho, prazer imenso de poder iniciar aqui essa nova empreitada na construção de conteúdos relevantes para você que nos ouve. E para contextualizar aqui, se trata de um podcast voltado para uma perspectiva de discussão, de inovação, dos temas que são mais atrelados a essa esfera, e é obviamente que eu não poderia estar aqui encabeçando isso. Tenho aqui dois professores da Fundação Dom Cabral. Vou começar aqui pelo meu querido professor e amigo Hugo Tadeu. Tudo bom, professor? Como é que você está?
E Tomás, prazer imenso estar aqui. Ainda mais tanto com você quanto com dois queridos amigos, né? Professor André Iori e o Roberto, presidente Hermes Pardini, discutindo sobre práticas de inovação e transformação digital.
Exatamente. Aqui o professor Hugo já até adiantou o nosso convidado e o nosso co-apresentador aqui, professor André Iori. Como é que você está, Andréia?
Tudo bem, Tomás. Muito feliz por estar aqui, essa ótima companhia para esse nosso bate-papo. Nem todo mundo sabe que a gente já trabalhou junto no Groupon, né? Quase uma década atrás. E aqui nos reencontramos na Fundação Dom Cabral.
Olha só, nós estávamos seguindo uma trend naquela época e aí estamos aqui falando sobre inovação e é demais, né, poder ter essa oportunidade. E a gente tem aqui o nosso convidado de honra aqui desse primeiro episódio, Roberto Santoro, presidente da... Aliás, eu vou deixar que você, Hugo, apresente o nosso convidado.
Vamos lá, até injusto, né? Mas eu acho que nada melhor, né, do que trazer essa perspectiva das Minas Gerais. O Roberto, como eu disse, além de ser uma pessoa super querida, foi nosso aluno do MBA Executivo da Fundação Dom Cabral, é nosso aluno do mestrado profissional, mas representa uma organização de muito bom porte, tanto em Minas Gerais quanto no Brasil. O Roberto é presidente do Laboratório Hermes Pardini. E o objetivo aqui é ter um diálogo bem aberto, descontraído, sobre o que o Roberto tem enxergado sobre inovação, transformação digital, obviamente sobre o setor de saúde no contexto brasileiro. Entendendo que está todo mundo já muito bem apresentado, Roberto, primeiro obrigado por ter aceito o nosso convite. Esse podcast aqui foi muito bem e carinhosamente pensado junto do professor Andréia. E a perspectiva, como a gente disse, é uma perspectiva bem direta, né? Trazer a realidade dos temas, né, da inovação e da transformação digital, mas na ótica de lideranças importantes. Vou fazer uma pergunta um pouco mais aberta aqui, Andréia, para puxar aqui o diálogo. O que você tem enxergado, Roberto, sobre o momento atual do setor de saúde e tendências importantes, ainda mais nessas esferas da inovação e do digital, num segmento tão relevante da economia brasileira? O que você conta para a gente, por favor?
Eu queria primeiro agradecer ao convite, a você, ao André, ao Tomás, para falar um pouco aí do setor de saúde, das iniciativas, da perspectiva de inovação, do digital. O que eu tenho visto, de uma maneira geral, é que há uma, principalmente na área de healthcare no Brasil, há um delay em relação à inovação, em relação à própria transformação digital. Isso pode ser devido a fatores estruturantes, ao tipo de serviço que é inserido, a questão humana ali, né, os riscos de você ter, talvez, produtos minimamente viáveis, né? Então, a gente está falando de ser humano, a repercussão em saúde e doença, e desfechos que o objetivo de todo o healthcare, de todo o setor, de toda a estrutura, é diminuir o adoecimento, diminuir a mortalidade. Então, quando eu falo a minha percepção de um certo atraso, pode ser devido a esse conservadorismo necessário, né, que, ou pode ser condições estruturantes, mas o que eu vejo é que o healthcare, de uma maneira geral, ele me pareceu, pelo menos essa é a minha impressão, que ele veio após outros setores. E não uma coisa, talvez, assim, uma ideação estruturante ou fundamentada ou baseado numa perspectiva de ideação futura, mas sim de uma necessidade mesmo, né? Ou seja, a relação do cliente mudou, dos stakeholders mudaram de uma maneira geral, o consumo de saúde mudou, a interação do indivíduo com healthcare através de sites de buscas, enfim, de podcasts, inclusive, né? Então, assim, esse empoderamento do consumidor, e talvez uma menor distância entre as necessidades de saúde e o conhecimento da pessoa, que todo o healthcare, principalmente dentro do ato médico, ele sempre foi fundamentado numa distância grande entre o conhecimento e a prática, né? E assim, vamos lembrar que depois o conhecimento, eu diria assim, de saúde ou médico, ele já foi liderado por representantes tribais, pela igreja e até o surgimento da figura da cadeia de saúde, da figura do médico, também centralizada muitas vezes o conhecimento, né? E essa distância em relação ao consumidor. E isso, nos últimos anos, a gente vê o consumidor de saúde, eu vou chamar ele de consumidor, como empoderamento, como necessidade. Ele quer ter mais acesso à informação, ele quer ter interações diferentes, ele quer participar da decisão e não receber algo pronto. Então, essa modificação, que muitas vezes ela é uma dor no conhecimento médico, mas ela é inexorável. Então, ela vem, os estímulos vêm, a transformação acontece. E o que a gente vê é que esse olhar sobre a mudança do consumidor na saúde, ele, no meu entendimento, ela veio de forma tardia. E agora as empresas, eu diria toda a cadeia de valor, está se adaptando a esse novo momento. Que aí você tem uma necessidade estrutural de inovação na cadeia, e você tem também novas relações com os consumidores, de uma maneira geral, né? Assim, uma abertura maior do conhecimento, da participação, do compartilhamento até dos riscos em relação ao que se pode caminhar ou não em healthcare. É claro que o objetivo de todo o setor de saúde é o menor risco, com o melhor resultado, obviamente, né? Mas essa mudança eu vejo durante esses anos, né? E agora a gente tem talvez uma explosão nos últimos anos, e não são muitos anos. Outros setores já tinham já estavam abertos a essas transformações. E a sensação que eu tenho nessa pergunta, Hugo, André, é que nós estamos correndo contra o tempo e sempre atrás de uma nova perspectiva, um novo olhar do consumo de saúde, ou do consumidor, do indivíduo no Brasil, em todos os seus aspectos. Então, essa é a minha primeira impressão.
E gosto muito, Roberto, de como você justamente entende o senso de urgência, digamos, de se transformar na área de saúde. Não é todo mundo, inclusive, que sente ele tão profundo como você descreveu, muito devido aos novos comportamentos e expectativas desse que você definiu do consumidor da área de saúde, paciente, mas não só, o médico também, enfim, toda a cadeia. Porque se a gente for pensar, e muitas vezes eu fico refletindo nisso, aquele mesmo paciente na ponta, né, no fim da cadeia, é o mesmo consumidor que usa iFood, Rappi para pedir a sua comida, chega em tempo real, traqueia o pedido, ele também usa o super aplicativo do seu banco, então sem fricção, com muitas experiências boas, ele tem personalização extrema pelo seu e-commerce preferido, e ele começa a moldar a sua expectativa a respeito do sistema de saúde, não tanto pelo que os competidores que você tem, os players fazem, mas a partir das melhores experiências que ele tem em suas outras áreas. Então, a área de saúde realmente ela reagiu um pouco, de forma um pouco mais tardia a respeito dos outros, mas ao mesmo tempo vemos hoje em dia um movimento de priorização também disso, muitos players atrás disso, fomentando a inovação. Então, em termos do... Nos concordamos muito sobre o fato que o setor tenha chegado tardio, mas ao mesmo tempo, o que você sente que está acontecendo de interessante em termos de inovação? Algumas coisas como plataformas mais centralizadas, com esse conselho de saúde integrado, um conselho de saúde mais proativa e não só reativa. Quais você definiria as principais tendências que você está mantendo de olho para nossos ouvintes também estarem acompanhando?
André, eu só reforçar o que você disse sobre o consumidor compara a saúde com outros tipos de experiências que ele tem em outros setores, em outras relações de consumo. E também nos cobram a mesma experiência.
E tem uma coisa interessante, inclusive, que acontece aqui, é que como player da área de saúde, muitas vezes nos olhamos para o que o nosso competidor faz. mais para isso do que para o que o consumidor de saúde ele espera a partir das experiências que ele tem. E isso faz com que não só a área de saúde, mas o farmacêutico e outros setores possam, às vezes, ficar tão concentrados em si mesmo e na competição, achando que eles detêm o poder, mas hoje, com o cliente cada vez mais empoderado, pode acontecer até o oposto.
É interessante que, antes de te responder aqui, André, voltando um pouco da sua pergunta, a saúde, de uma maneira geral, quando eu falo saúde, eu estou falando todos os elos da cadeia. Ele tem como uma estrutura de poder o conhecimento, que é uma estrutura de poder muito forte, mas que, com tudo que está acontecendo, tudo que nós falamos aqui, ela não é suficiente para você poder transformar as novas relações com o consumidor e se adaptar e ser proativo em novas iniciativas e novos modelos para o futuro. Então, isso é muito claro, né? Então, aquele poder, eu detenho o conhecimento e você recebe o meu conhecimento e adere. Isso realmente não é mais possível, então isso mudou completamente. O que eu vejo de maneira geral é esse olhar sobre a jornada. Então, assim, a gente pode até utilizar ferramentas antigas de marketing, focus group. Então, eu vejo isso muito mais evidente atualmente, escutar os stakeholders. É uma coisa que principalmente em healthcare, se você olhar a linha histórica, nós concebíamos ciência e alguém comprava essa ciência através de produtos e serviços. Hoje não. Hoje não. Você parte do stakeholder, parte do cliente, você identifica jornadas, pontos de atrito, você faz um novo desenho para pensar qual que é o melhor produto, o melhor serviço. Então, essa é a primeira mudança essencial. Então, é o que eu vejo de um ponto fundamental, um eixo.
Agora, Roberto, deixa eu te fazer uma pergunta. Você traz uma perspectiva interessante. Quando você traz a lógica do conhecimento, das áreas técnicas, mais do que é natural no setor de saúde, mas a gente está começando a enxergar essa percepção do que eu vou chamar aqui de cliente, como você muito bem trouxe, né? Sendo um pouco mais empoderado nessa perspectiva da inovação. Mas isso me traz também, vou usar a mesma palavra, a perspectiva das organizações do setor de saúde. Quanto que essas organizações têm se reestruturado nesse sentido para suportar essa agenda? Ou seja, como é que você está vendo, de uma forma geral, organizações do setor de saúde buscando inovar não só pela perspectiva clássica do conhecimento, mas pela perspectiva de uma inovação pautada no mercado, no cliente, numa entrega mais rápida de solução? Como é que você está vendo isso?
Eu estou vendo dois lados, de uma maneira geral, Hugo. Um lado de empresas longevas, tradicionais, baseados em ciência, baseado em princípios de qualidade, como esteio ali da relação de consumo, com mais inércia e mais dificuldade para poder se movimentar. E do outro lado, novas empresas que partem do mercado, do comportamento de consumidor, da ideação do consumidor, de suas jornadas, das suas necessidades para chegar à modificação, à concepção de um produto, um serviço em healthcare. Então, eu vejo esses dois lados. É claro que empresas longevas, ela tem, principalmente em healthcare, acho que isso é um ponto importante aí para vocês, que inovação sempre foi confundida com P&D em healthcare. Isso aí é um embrincamento difícil, às vezes, de você romper, né? Assim, acho que o P&D ele é parte também, mas ele não é a essência da inovação em nenhum do que nós estamos falando agora, né? Lembrar que o P&D, geralmente, ele é invisível na relação do consumidor, né? Então, se ele não é visível, ele é mais um esforço interno, é uma concepção interna, que vai ter repercussões, é claro, né, em vários aspectos, qualidade, novos produtos, serviços e novos modelos de negócio, mas ele é uma premissa egoica, interna, de uma empresa de ciência baseada em conhecimento, né? Então, essa dificuldade é grande, né? Até você identificar isso internamente, fazer um novo movimento, um olhar ao cliente, olhar ao mercado e propor um novo olhar, eu diria assim, né? Vamos partir de fora para dentro quando se trata de qualquer tema de transformação em healthcare, inovação e qualquer novas relações consumidor. Um olhar diferente. Não é uma coisa fácil. Assim, você tem que Porque o core ainda é muito importante, né? E nós sobrevivemos em relação ao core. Então, quando você pega o core e tenta traduzir isso de uma maneira diferente, diferente até do P&D, a organização reage. É uma coisa muito difícil. O que eu vejo hoje em dia são movimentos de você tentar separar essa governança, porque dentro de uma mesma governança é muito difícil esse movimento, porque você acaba focando o seu dia a dia, as suas necessidades, os 70% ali do seu fluxo de caixa, né, da sua sustentabilidade financeira, né? Então eu vejo que muitas empresas tentaram fazer isso a partir delas mesmas, a partir da mesma concepção, mesma ideação do conhecimento, mas isso não foi, eu diria, efetivo. Houve uma necessidade de buscarem profissionais, outros setores para ver exemplos, escutar o que o mercado está fazendo em outros setores, outras experiências, entender o que está acontecendo lá de fora e tentar conceber uma nova estrutura, uma nova governança para poder atender a esses atributos, né? Então, eu vejo esses dois lados. Uma empresa recente, exemplo, a gente tem aí novos modelos de operadoras de saúde que realmente o consumidor é o empoderado, ele tem suas jornadas muito bem desenhadas, e você concebe produtos e serviços para esse cliente a partir dele, e não ao contrário. São empresas mais rápidas, elas são mais inovadoras, elas têm uma satisfação, talvez, e uma relação do cliente mais flat, eu diria assim, mais no mesmo nível de poder, né, entre eles, e uma satisfação maior. Não que as outras empresas não sejam importantes, né? Como você compete com isso, né? Assim, essas empresas, elas são mais rápidas, elas têm menos burocracia, têm uma concepção, uma ideação baseada no cliente e não essencialmente na ciência, né? Então, como que você compete? Como é que você transforma uma organização que tem as suas burocracias necessárias, né? Principalmente empresa de healthcare. A empresa de healthcare, ela é tecnicamente orientada. O nosso olhar é técnico, independente de... E o olhar técnico não necessariamente significa inovador. Ele significa concepções técnicas, qualidade, proficiência, o reliability de todo o procedimento, de uma maneira geral. E não, aí você tem outras empresas, não. O que o cliente precisa? O que o mercado precisa? Quais seriam outras experiências que esse cliente teve com outros modelos de negócio, com outras empresas, e concebe um novo serviço, né? Então, e num custo fixo totalmente diferente também, né? São empresas muito mais leves, né? Então, assim, eu acho que o desafio, e vendo esses dois lados, é como que uma grande empresa, uma grande corporação, ela dá o passo, eu diria, né? Assim, e nesses passos nós estamos falando de maturidade digital, de concepção da real inovação de fato, né? Enfim, dos seus agentes internos e externos, qual governança vai funcionar, qual que é o portfólio, quais são os projetos necessários, né? Então, acho que esses dois lados, a vontade que se tem, assim, André e Hugo, vem aqui, pega uma empresa dessa de fora, vem aqui para dentro, implanta uma incubadora e nos ajuda. Mas muitas vezes ela não se adapta também, né? Ela tem uma velocidade diferente, ela tem uma hierarquia diferente, né? Então, esse é o desafio. Como que as grandes corporações, Hugo, ela vai ter uma velocidade igual uma empresa nova, né? Dentro dessa nova perspectiva? Qual o funil que vai nos caber, eu diria assim?
Que trazido, Roberto, para a teoria da inovação, de alguma forma, me lembra muito do dilema do inovador, essa teoria proposta pelo Clayton Christensen, da Harvard Business School, que de alguma forma traz esse desafio, dificuldade na hora de implementar a inovação que empresas bem-sucedidas e líderes de seus setores têm. Quando botar na ponta do lápis depois se essa transformação vale, no curto prazo dificilmente a conta fecha. E ali onde está essa dificuldade? Está a dificuldade de equilibrar a eficiência operacional e o resultado de curto prazo com o processo de inovação. E o mais engraçado de tudo é que muitas vezes inovação e eficiência são vistos como dois objetivos a se perseguirem em conjunto, mas De alguma forma, se a gente quer se transformar e inovar, temos que entender que vai ter um pouco de erro, frustração, abrir mão de algum canal tradicional ou de uma receita hoje em dia para depois, no futuro, recuperá-lo ainda mais. E diante desse dilema do inovador, realmente, você tem alguma dica ou sugestão para as empresas que se encontram nessa situação de como não se apegar apenas àquela conta tradicional, que é, em muitos casos, o retorno no investimento, o famoso ROI, de curto prazo das iniciativas de inovação, ou enfim, da tangibilização do resultado, para se desapegar um pouco dessa cobrança de resultado de curto prazo, para depois, no futuro, colher os frutos investindo um pouco agora, mesmo que em ineficiências e em, talvez, até receitas ou lucros menores. Tem casos tradicionais de empresas como a Adobe, que ao mudar o seu modelo de negócio para um modelo por assinatura, perdeu por 2 anos seguidos 60% de seus lucros. E para quem não tem necessariamente essa coragem aí de mudar tudo radicalmente, como que a gente poderia fazer, talvez, de forma um pouco mais gradual?
A maneira que eu enxergo de fazer, primeiro é que as lideranças da auto-organização, sejam seus shareholders, sejam seus representantes administradores, tenham essa consciência dessa necessidade, que ela não tem volta, né? Então, primeiro, que isso aí vem a essa formação, e muitas vezes nós precisamos formar acionistas, conselheiros, administradores, dentro desse novo conceito. E essa formação não é dentro da companhia, é fora. É fora, é conversando com outros setores que têm uma velocidade diferente, que já passaram por isso. São as escolas de negócio, enfim, é o externo que vai trazer esse conhecimento. Eu acho que essa primeira... E a gente vê de uma maneira tradicional nas formações de governança corporativa. Então, sempre tem aquela linha de finanças muito forte, tem linhas de compliance, linhas de finanças, mas e as linhas de inovação? Onde que elas se encaixam na formação dos conselheiros, dos representantes de acionistas, dos administradores? Eu acho que essa capacitação é o primeiro ponto necessário. O segundo é você ter, de forma estruturada, a área de desenvolvimento humano e organizacional com seus mapeamentos. Essa é uma parte essencial, através dos assessments, através dos modelos preditivos, para você ter realmente um diagnóstico, eu diria, cultural e usando a palavra de saúde organizacional, para poder ter esse mapeamento, para ver performance e potencial com esse olhar específico, né? E não tradicionalmente performance e desempenho no business tradicional, no core business. Então, a gente, primeiro, esse mapeamento é a segunda etapa. Então, assim, eu falei da formação das lideranças e dos seus, enfim, acionistas, conselheiros, administradores. O mapeamento, eu diria ali, não é só assessment em modelos preditivos, mas também de saúde organizacional, né? Qual que é o mapeamento que eu tenho, né? Eu tenho pessoas com predisposição para isso? Quais seriam, eu diria assim, os modelos preditivos baseados em pessoas, quais seriam a tensão da organização, porque se você também tem uma organização que não tem esse perfil, você tensiona muito, provavelmente você tem que trazer de fora. Então essa é uma segunda etapa. E a terceira que eu vejo assim, principal, é você estabelecer uma governança diferente da governança tradicional. E quando eu falo nessa governança, ela pode começar com algo simples, às vezes é um comitê, que você tenha parte externo, parte interno, e realmente um planejamento, assim, eu acho que assim, na minha visão como administrador, tem que ter pelo menos ali uns 3 anos planejados de quais seriam as etapas que você vai cumprir. E depois de você ter uma governança, um comitê, com os seus funis necessários, né, às vezes com exemplos externos também, e é muito importante que isso, o exemplo tem que vir de fora, a gente precisa visitar empresas, conversar com vocês, enfim, com pessoas fora do nosso setor, inclusive, que é o que a gente tem tentado, o que a gente tem feito. E depois, assim, estabelecer critérios, estabelecer claramente um portfólio, né, que se vai utilizar os seus funis aqui, baseado em experiências externas, um portfólio para que a gente percorra pelo menos um caminho inicial de 3 anos. Né? Da mesma maneira, eu acho que da mesma maneira, uma maturidade digital ela tem as escadas dos 3 anos baseados nos exemplos que estão sendo falados aqui. Então, seriam essas principais, assim, etapas que eu vejo.
Você traz uma pergunta importante. Você usou uma palavra que a gente discute muito na fundação, que é maturidade, mapeamento, adoção de assessments, etc. Trazendo dados aqui do que a gente tem feito tanto na Fundação No Cabral, Roberto você conhece muito bem, o próprio André, todo mundo que nos escuta, né? A gente tem batido muito na tecla que inovação não é necessariamente para todos, né? Para ser para todos, a gente tem que entender da estrutura e dos perfis, né? Isso me remete a uma pergunta, Roberto, um pouco capciosa, né? O que seria, ou quais seriam os principais problemas, na sua leitura, que você enxerga para as organizações inovarem, ainda mais no setor de saúde? O que você tem visto assim, como dificultador? É hierarquia? É estrutura? É cultura? É a visão sobre inovação? É dificuldade de orçamento? O que é que você tem visto assim, para puxar um pouco essa agenda?
Eu vejo, assim, Hugo, de principal é você ceder o poder. Ceder o poder técnico, ceder o poder, às vezes, patrimonial e técnico também. Porque, às vezes, é misturado o poder técnico, a concepção técnica, ou a reputação técnica, seja através... E que o P&D te traz isso, através, às vezes, de mestrado, doutorado, tecnicamente orientado, patentes. E na maioria das organizações de saúde, essas pessoas lideram uma área, eu diria, matricial, que pode ser confundida ou misturada com inovação. E quando você cede, se você não ceder esse poder para uma nova governança, para novas lideranças que tenham esse conhecimento, e de uma maneira geral, esses indivíduos, essas pessoas não estão nas empresas de saúde de uma maneira tradicional, que as carreiras são técnicas, geralmente técnicas, né? É interessante, né? Eu acho que do ponto de vista de educação também, você pode ter um excelente profissional técnico que, do ponto de vista pedagógico, como professor, não é um bom professor. Isso acontece muito, né? Eu diria assim, é uma pessoa de alta reputação em determinado procedimento técnico, mas quando ele vai fazer um trabalho pedagógico, ele é um júnior, né? Mas as coisas não... Esse rompimento dessa hierarquia é um autoconhecimento, assim. Acho que é o principal ponto. Olha, eu desconheço o como fazer, eu desconheço o que as empresas fazem, eu preciso de uma nova educação, eu preciso de pessoas que possam trazer isso para a minha companhia. Então, esse é o principal ponto, esse autoconhecimento da organização, de que ela tem seus limites, que são bons limites, são os limites técnicos. Ela está transformando ali a saúde e doença, está diminuindo o adoecimento, tá, enfim, modelos preditivos de oncologia. Eu acho que essa é a principal parte. A segunda é que quando você compõe um valuation de assessments dentro da companhia de healthcare, ela é tecnicamente orientada. Por mais, não quer dizer que ela não está buscando o NPS, não quer dizer que ela não tenha a melhor hospitalidade possível, mas ela é tecnicamente orientada. Então, essa hierarquia técnica, ela muitas vezes não conversa com o framework ou qualquer tipo de planejamento relacionado à inovação. Então, esse é um dos outros principais problemas. Então, um problema de auto-percepção que eu vejo, e o segundo problema é realmente o nosso... A gente acompanha, né, através de assessments e outras, eu diria, tools relacionados a pessoas, né? E quando você vê assim, o processo decisório de uma empresa tecnicamente orientada, ela é muito mais conservadora e muito mais baseado em evidências concretas do que outras decisões. Então, isso é muito claro, né? Quando você fala... E o grande problema na gestão de saúde, muitas vezes, agora eu estou falando na administração geral de empresas de healthcare, é principalmente dos profissionais técnicos, que somos todos nós, empresas de healthcare, é tomada de risco. A tomada de risco, ela é muito, eu diria, conservadora. Os limites ali, por questões. Então, você precisa de um outro mindset representado por pessoas para poder conceber uma nova área para você transformar dentro de um conceito de novas soluções baseadas no mercado.
Só fazer uma pergunta, Andréia. Vou bypassar aqui sua vez, porque essa fala do Roberto, para mim, é preponderante, né? A gente tem perfis técnicos, com uma juventude que está vindo agora com uma série de anseios, a gente tem organizações tradicionais e tem organizações vindo surfando uma onda da liquidez do mercado nacional e internacional. Como é que você combina, Roberto, o novo com o antigo, olhando para a gestão e obtendo resultado? Até porque o setor de saúde agora, a gente está tendo uma infinidade de empresas, né? Uhum. Perdão, de fundos de investimento olhando para o setor de saúde, porque a gente tem uma combinação entre barreiras, né, institucionais, regulatórias, produtividade baixa e custo alto.
Uhum.
Como que a gente traria uma espécie de equilíbrio, né, nessas agendas e para as organizações tradicionais avançarem para frente?
Uhum. É interessante. Se você olhar, se vocês olharem healthcare, empresa de saúde, not listed, você vai ver novas modalidades de relação com o cliente, empresas mais rápidas, mais leves, completamente diferentes do business as usual que as grandes organizações têm. E eu estou falando assim, de novos modelos de atendimento, relações digitais. Eu diria assim, o olhar sobre o cliente, diferente da sinistralidade ou do risco, né, que toda operadora faz, do cálculo atuarial sobre o indivíduo. E aí sim é um novo cálculo, é um cálculo baseado em satisfação do indivíduo. E eu estou vendo esse lado assim, muito forte. Só que as empresas tradicionais olham esse lado de uma forma assim, no profitable. Então, esse julgamento de considerá-los ainda ou próximo de break-even e a liquidez que você falou, assim, está mundialmente disponível. Todo mundo está... Eles não têm mais abertura para captar recursos. Tá nesse nível. Assim, eles têm tanto estímulo, tem mais gente querendo investir do que... E por outro lado, você tem as grandes organizações que têm a sua remuneração de capital estruturada e já muitas vezes baseado no mercado de capitais, ou seja, você já tem o seu fluxo de caixa precificado, seus modelos, e as organizações tradicionais, elas estão muito mais voltadas a M&A e expansão de assets ou de mercado endereçado. E do outro lado, essas empresas, elas estão interessadas na expansão na relação do cliente ou nas novas modalidades da relação do cliente. Então, como que a gente combina isso, né? Como que você... não só, não é uma questão nem de competição, né? Como que você converge essas duas iniciativas? O que eu vejo, Hugo, é trazendo isso para dentro. Trazer para dentro com discussões ou separando parte dos recursos para essas áreas, não especificamente adquirindo essas áreas, mas dentro dessa nova concepção. Então, governança separada, recurso dedicado e realmente um timeline para ver os movimentos que a gente pode criar. A gente pode fazer o que essas empresas estão fazendo? Podemos fazer. Tem recursos? Tem. Você consegue captar? Sim. A tomada de decisão é que é muito difícil, por causa desse olhar. Porque quando você está no mainframe de uma grande corporação, para justificar um no profitable business adicional, é muito difícil. É muito difícil. Mercado, então é muito mais fácil justificar uma grande expansão de M&A, aumento de mercado endereçado, aumento do core de uma maneira geral. Mas isso a gente tem que trazer para dentro, tem que trazer em discussão e criar essas novas áreas. E essas novas áreas, eles vão ter um tempo diferente, uma concepção estratégica diferente e um financiamento diferente. Você tem que tirar esse financiamento e buscar, talvez através de enfim, o Corporate Venture Capital ou qualquer outra iniciativa, e ao mesmo tempo fazer parcerias, eu diria, societárias. Não é com o core, mas é com as suas iniciativas internas. Você cria uma nova área, cria um novo... Eu diria, vamos chamar isso de um novo núcleo, e você faz parcerias com essas empresas de fora através de uma estrutura de capital dedicada. É a maneira que eu vejo mais próxima. O convencimento é fácil? Não, porque tem o julgamento do retorno de capital inicial, mas é a maneira, pelo menos, que a gente tem pensado até então, né? Recurso dedicado, núcleo dedicado e parcerias estrutura de capital dedicada e parcerias com essas empresas que têm esse comportamento inovador e com novas relações com o mercado.
E Roberto, olhando da perspectiva deles e quase que fazendo então o papel do advogado do diabo, né, por ter já passado inclusive em startups e também em empresa tradicional, o que as startups vão dizer, ou enfim, essas empresas mais ágeis, mais inovadoras, mais conectadas digitalmente, às vezes é: caramba, a gente participa de hackathons, ganha prêmios, é incubado, acelerado, e depois, porém, algo se perde ali no meio do caminho e nem sempre a solução deles é escalada. Então, eu, a partir um pouco dessa observação, até não só, obviamente, na área de saúde, mas em todas, essa, né, no conceito de inovação aberta, gosto de pensar que a grande organização consegue trabalhar com startups se primeiro aprender a trabalhar como uma startup. Óbvio, não 100% dela, mas acontece muito que, de novo, um pouco no meio das burocracias, dos processos, da cultura tradicional, algumas dessas empresas mais conectadas digitalmente podem se frustrar ao colaborar com uma grande organização. Como que, pela perspectiva da grande organização, como você obviamente tem, podem se facilitar ou pelo menos maximizar os resultados dessa colaboração através da inovação aberta? E se tiver algum case ou exemplo, seria interessante, porque, de novo, até coloca mais essa... Quando a gente olha pelas duas perspectivas, tem sempre um pouco, às vezes, do ceticismo, como você disse, de muitos colaboradores de empresa tradicional em ver as empresas mais conectadas digitalmente contribuírem para eles através de M&A, inovação aberta e assim por diante, mas sem também, às vezes, o ceticismo das startups de dizer: caramba, mas eu vou acabar fazendo parte de uma estrutura que vai um pouco cortar o meu fôlego e assim por diante. Então, como maximizar esta colaboração?
André, esse é um ponto muito interessante, porque nós várias vezes tivemos oportunidades de fazer aquisições de startups e do modelo, e nós não fizemos, justamente porque a certeza de que seria engolido e seria, eu diria assim, quase você adquirir, em vez de transformaria uma startup em um escritório de PMI. Então, e viraria ali, vamos cumprir o portfólio do Core, vocês entram aqui e cumpra-se, né? Então, a gente evitou isso, porque eu diria, não teríamos, assim, a princípio, como grande organização, um ambiente interno favorável, uma governança favorável e uma hierarquia favorável. A maneira que eu vejo hoje, Andréia, é de você sair da sua empresa e ir para a startup, e não a empresa como um todo. São algumas pessoas selecionadas, claro, de acordo com toda a identificação de perfis e tudo mais, é levar esse núcleo, essa governança para startup. Você sai de fora da organização e vai para startup, e não ao contrário. Esse movimento pode parecer estranho para uma grande empresa, mas é o que eu vejo, a única maneira de você ter um movimento de não absorver dentro do seu core e sumir com essas iniciativas, e deles aceitarem também. E essa empresa vai ter mais liberdade e ela não vai responder à estrutura tradicional de governança. A estrutura que ela vai responder é uma estrutura, eu diria, no meu entendimento, tem que ser mais externa e interna do que em empresa de saúde, né? Um 70-30 de fora e interno, e que vai justamente fazer a governança, as reuniões, o desenvolvimento e levar essas necessidades dentro da concepção deles, e não ao contrário, né? Porque senão você se perde. Eu acredito que aí sim você pode, saindo da empresa para dentro da startup, você vai usar a grande corporação dentro da sua... pode ajudá-los em termos de administração, em termos de organização, mas de maneira alguma interferindo nos objetivos que foram traçados ali dentro dessa parceria. Então, é sair da grande corporação para fora e a governança separada. Essa governança separada é que vai traduzir para um conselho da grande corporação o que está sendo feito, homologar, monitorar e dar toda essa tradução, e não um CEO tradicional focado no core para fazer isso. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente tem olhado. Não, é um salto, é um salto de humildade, na verdade, né? Um salto de humildade, né? Porque você fala, poxa, nós administramos uma empresa de bilhão de faturamento, né? Você vai. Mas a questão não é essa, a questão não é tamanho, a questão é o futuro, são as novas ideias e as novas formas de fazer modelos de negócio, novas formas de interação e tudo mais. Então, essa é a maneira que nós estamos vendo esse caminho, Andréia.
Sem brincadeira, para falar num bom português, que aula para ficar registrada e gravada aqui no nosso podcast. Para começar, a agradecer aqui já ao Roberto, obviamente ao Andréia, a todos os ouvintes. Deixa eu só fazer uma pergunta final aqui, Roberto, só para a gente começar já a endereçar para os finalmente, como se diz. Se eu fizesse um percurso de tudo que você trouxe aqui para a gente começou a discutir sobre a ótica do P&D, do raciocínio técnico, sobre estrutura, governança, e nesse final aqui você trouxe também a ótica de ter uma governança olhando para fora com startups, e a gente também tocou na pauta da liquidez internacional. Isso me faz relembrar uma palavrinha que você trouxe, que foi a palavrinha do CVC, o Corporate Venture Capital, que, aliás, numa linha do tempo, né? Se a gente olhasse para a evolução da inovação, a gente começou com o P&D, pesquisa e desenvolvimento, depois a gente começou a discutir muito da gestão da inovação, governança, depois essa relação grande empresa-startup. Agora sim a gente está conversando sobre CVC. Para os ouvintes, Corporate Venture Capital, que muita gente acha que é uma agenda fácil, né? Não é uma agenda fácil, porque demanda faturamento, demanda estruturar um fundo de investimento, demanda ter equity, essa coisa toda. O setor de saúde está preparado para isso? Quando a gente fala fazer investimentos em startups, você acha que o nosso mercado brasileiro está preparado para isso?
Hugo, nós não estamos preparados. É claro que eu não posso falar por todo o mercado, mas nós não estamos preparados. Eu diria que, nesse momento, você tem algumas iniciativas, né, assim, que já, inclusive de medicina diagnóstica, laboratórios, nesse sentido, mas ainda tem, eu diria, você não é a dificuldade não está na liquidez, como você diz, nem de capital recurso. A dificuldade é onde investir. Conversei sobre uma das iniciativas que é conhecida no mercado, e a grande dificuldade é de realmente encontrar onde investir, definição de portfólio e também os filtros, né? Porque encontra-se muita coisa, viaja-se muito, encontra vários tipos de novos negócios, novos modelos, mas ainda... com muita dificuldade para saber onde investir, as escolhas, né? Eu não sei, assim, Hugo, aí é uma dúvida que nós temos também, né? Que essa etapa, talvez, essa liberdade de escolher onde investir tinha que estar em uma outra área, não na organização. Eu acho que esse é um ponto importante. Porque a lógica do capital é aquela lógica seguinte: se você tem ali um fundo de investimento baseado num corporate venture capital, é muito diferente de você ter um fundo participando da sua companhia. E é muito diferente de você separar um orçamento dedicado àquilo. Então, o que eu acho mais difícil hoje... Eu vejo assim todo a saúde no Brasil viajando, indo para o Vale do Silício, indo para Israel, mas quando voltam, eu não vejo assim ainda trazer aí um portfólio relevante de inovação. Assim, não estou ainda enxergando isso. Você tem algumas expansões laterais do corpo, que isso não é a verdadeira inovação. Você tem novas maneiras de fazer determinados negócios, mas, de fato, é mais uma adaptação ao comportamento, ao novo comportamento digital do consumidor, e não é uma real inovação na minha interpretação, que todas as pessoas vão poder fazer de uma maneira ou de outra, né? E todas estão buscando assim, adaptar a companhia a novas relações, interações digitais. É diferente de você identificar realmente algo inovador, algo que vai fazer diferença na sua cadeia de valor, algo que vai modificar o olhar do consumidor ou dos stakeholders em relação ao que você tá conduzindo. Então, não estamos preparados, essa é a minha resposta, Hugo. E talvez esse gap é você ter realmente, assim, não é só um fundo... um gestor, um fundo gerido. Você precisa de alguém ali gerindo com mindset de inovação, com capacitação para poder aplicar esse recurso. E esse profissional, Hugo, eu realmente, assim, em healthcare, a gente ainda não identificou de uma forma clara, né? Quem seria esse gestor para poder aplicar o recurso, né? Assim, de uma maneira, identificar um portfólio, identificar novas iniciativas, isso... O meu sentimento não é a questão da liquidez e do recurso, o meu sentimento é do indivíduo, da pessoa capacitada, formada para conduzir isso. Acho que esse é o principal gap, é gente.
E com essa mensagem, inclusive, da importância das pessoas, que nos encaminhamos mais para o final, mas para mim passa muito um conceito que foi transmitido ao longo dessa fala, fundamentalmente que o setor de saúde ainda realmente não está alinhado talvez com as tendências mais de ponta de transformação e inovação. Ao mesmo tempo, o senso de urgência existe, então aí a água está fervendo, está começando a incomodar e a gente está vendo iniciativas a cada vez mais. E que talvez, eu fiquei refletindo um pouco sobre o que pudesse definir o que o setor precisa fazer, é não se perguntar apenas o que, que eu deveria fazer a partir de agora, mas também o que eu deveria deixar de fazer. Pois uma herança, e várias heranças do mundo analógico, talvez elas estejam prejudicando a habilidade do setor responder na rapidez que o consumidor da saúde, como você justamente definiu muito bem, está se transformando. Então, com essa mensagem, eu acho que a gente se encaminha mais para essa parte final de reflexão sobre o setor, e não só, eu acho que tem insights para todos os setores. Uhum. E aproveitando esse gancho, já te agradecendo, Roberto, pela participação. Foi muito, muito, assim, provocadora no sentido até com a vulnerabilidade que você teve de dizer, às vezes, não estamos tão preparados, mas com a clareza também do porquê. Que é tão importante para outros se identificarem que talvez esteja na mesma situação. Então, queríamos te agradecer, Roberto, em nome da Fundação Dom Cabral, realmente por essa participação. Então, obrigado novamente.
Eu que agradeço, André, agradeço ao Hugo, agradeço a todos vocês aí por essa oportunidade, né? E finalizando aqui da minha parte, essas escolhas estratégicas que podem representar algum trade-off, elas são necessárias e a gente precisa estar preparado.
É a hora, então, de tomar aquelas decisões que a gente muitas vezes empurra com a barriga e às vezes não tem a coragem, né? Como o bom Ben Horowitz, do Vale do Silício, da Andreessen Horowitz, diz, os CEOs de guerra, né? Os líderes de guerra. Fácil ser um líder em momentos bons, de bonança, de paz. Mas e agora? As coisas estão mais difíceis. Então, muito obrigado pela mensagem, pela participação, Roberto, a nome da Fundação. Também agradecendo o professor Hugo, Tadeu, o Tomás, do time de comunicação da Fundação Dom Cabral. A gente agradece muito a participação de todos e a atenção de cada ouvinte. E nos convidamos vocês ao próximo episódio do Ventures. Então, muito obrigado e até a próxima.